A não tão atual preocupação ambiental vem gerando mudanças em todo o mundo. A criação da Agenda 2030 pela Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável em 2015 e as atuais medidas ESG fizeram com que a questão ambiental se tornasse central e essencial para a continuidade da boa imagem das empresas. Nesse contexto, surge o greenwashing, conceito que Silmara Lopes, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, explica.
Greenwashing são comunicações, em especial, atributos de um produto que tem uma promessa que não é completamente verdade. Então, eu prometo algo, mas eu não estou entregando esse atributo, seja de um produto ou de um serviço. Por que greenwashing? Que geralmente estão conectados com produtos que fazem promessas na área de sustentabilidade, que a gente chama de lavagem verde, na tradução literal, mas é um pouco isso, né? Você trabalhar com vários atributos ambientais, promessas que são bons produtos e que é bom para o ambiente, e na verdade não é.
O greenwashing vem sendo implementado principalmente por meio de estratégias de marketing. Mas como identificar uma empresa que faz isso? Entre as que praticam greenwashing, existem aquelas que deliberadamente constroem uma propaganda de promessas enganosas de proteção ambiental. Outras, que por já participarem do processo de buscar um menor impacto ambiental, comunicam que já estão totalmente adequadas. O terceiro tipo de empresa é aquele que não tem consciência dos processos ou danos reais de toda a cadeia e nem se preocupa em levantar dados sobre isso. Essas praticam greenwashing sem nem mesmo saber que praticam.
Como que a gente identifica greenwashing, que vai desde enganar pela imagem da propaganda, outro é enganar pelo discurso, outro fazer alguma reivindicação de políticas verdes vazias. Outro pecado, né, que a gente brinca, eu divulgar seletivamente só aquela pontinha que eu melhorei e tentar esconder todas as outras partes. E aquelas que mentem deliberadamente, que eu não tenho provas, às vezes, né, muitas vezes, ou evidências daquela promessa, se ela realmente é verdadeira.
O caminho para efetivamente reverter essa situação não é por meio de propaganda ou da comunicação, que sozinhas são pouco efetivas, mas sim de uma mudança em todo o sistema produtivo.
Eu preciso mudar a economia como um todo, porque a forma como produz tudo, qualquer dos nossos bens, eles têm dependência intrínseca e imediata das questões que vem dessa nossa energodependência dos fósseis, seja para movimentar a indústria, seja para movimentar os carros. Para que eu entregue um produto de boa qualidade, realmente eu preciso investir numa mudança estrutural. Então, é mais do que só pensar no trabalho de uma única empresa. Uma única empresa, ela não consegue mudar o sistema. Então, ela precisa ser algo combinado setorialmente, intersetorialmente e, no caso das mudanças climáticas, globalmente.
Por isso, fique atento a termos como eco-friendly, ambientalmente correto, à base de ingredientes naturais, amigo do meio ambiente, entre outros. Eles prejudicam a veracidade e podem acender um alerta para quem consome estes produtos.
Para eu evitar greenwashing, eu preciso ter muita transparência na comunicação com a sociedade. Por quê? É fato que ninguém hoje é sustentável 100%. Porque se ele é só essa empresinha aqui da ponta, que está fazendo tudo direitinho, certamente tem alguém da cadeia de fornecimento dele que não está fazendo.
Acabar com o greenwashing não será tarefa fácil. Seguir as metas impostas pela Agenda 2030 e a pressão pela adoção não apenas de medidas sustentáveis, mas também de inclusão, são muitas vezes, para as empresas, uma receita de perda de capital. Custa caro ser sustentável, mas nos dias atuais isso é necessário para assegurar o bom nome e a continuação das empresas. Sobre esse assunto, conversei com Silmara Lopes, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Júlia Stanislau, da Rádio USP São Paulo.